Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre um estudo feito por uma empresa chamada Mídia que concluiu que pela primeira vez no ano passado o número de assinantes pagos de serviços de streaming de música ultrapassou o número de assinantes da Netflix. Eles disseram que no final do ano passado o mercado de streaming de música ultrapassou os 100 milhões de assinantes e concluíram que entre janeiro e dezembro esse mercado cresceu 48%, o que foi duas vezes mais do que a estimativa de crescimento que eles deram para a Netflix. Ainda segundo o relatório deles, hoje os principais serviços de streaming de música são o Spotify com 43 milhões de assinantes pagos, o Apple Music com 21 milhões, o Deezer com 7 milhões, o Napster com 4 milhões e meio e o Tidal, lembra deles, com 1 milhão. E já que eu tô falando sobre estudos, deixa eu comentar sobre uma empresa chamada Antutu, que faz software de benchmark e comparou a performance dos principais smartphones lançados no ano passado. O relatório completo deles você encontra aqui na descrição, mas essencialmente o iPhone 7 Plus e o iPhone 7 ficaram em primeiro e em segundo lugar, o Moto Z apareceu em quinto, o Xiaomi Mi 5S veio em sétimo e o Zenfone 3 da Asus apareceu em oitavo. Já um outro relatório que pintou ontem veio da Keeper Security, que listou as piores senhas do ano, as senhas mais comuns, as mais vulneráveis e tudo mais. Eles usaram 10 milhões de senhas vazadas de diferentes serviços para fazer esse levantamento e, como já é tradição, né, nessas listas, a senha 123456 apareceu em primeiro lugar e a senha QWERTY pintou por lá na terceira posição. A lista completa, que também inclui outras combinações que a essa altura já são uma garantia de que você vai ter sua conta invadida mais cedo ou mais tarde, você encontra aqui na descrição. E por último, sobre relatórios, ontem a App Annie disse que o ano passado bateu todos os recordes na App Store e na Play Store. O pessoal gastou mais com apps, o pessoal baixou mais apps, o pessoal passou mais tempo usando apps e por aí vai. O Brasil apareceu em quarto lugar na lista de países onde as pessoas mais usam apps, à frente até dos Estados Unidos, que ficou em quinto, e eles também concluíram que, juntando a grana da App Store e da Play Store, os desenvolvedores receberam um total de 35 bilhões de dólares, o que foi 40% a mais do que em 2015. Ontem a Microsoft anunciou a compra de mais uma empresa, dessa vez a companhia sueca Simplygon, especializada na otimização de dados de 3D. Segundo a Microsoft, que não quis divulgar o valor da aquisição, essa novidade vai acelerar o desenvolvimento do projeto 3D for All, que a empresa anunciou em outubro do ano passado. Esse projeto quer democratizar, digamos, o mercado 3D, facilitando a captura, tratamento, renderização em tempo real e até impressão de objetos tridimensionais no Windows 10. Segundo o CEO da Simplygon, um cara chamado Matt Connors, eles estão bem felizes com a aquisição, já que eles acreditam bastante nessa iniciativa da Microsoft. Bom, saindo do futuro do 3D e entrando no futuro da mobilidade, ontem o CEO da Airbus, um cara chamado Tom Enders, disse que eles pretendem testar protótipos de carros voadores até o final desse ano. Durante uma conferência de tecnologia em Munique, o Tom Enders disse que a ideia é desenvolver conceitos de carros pequenininhos com a capacidade de levar uma pessoa por vez, o que eu não acho exatamente eficiente do ponto de vista de mobilidade urbana, mas vamos lá, tem que começar de algum lugar, né? Vamos ver se até o final do ano pinta esse aerocarro da Airbus. E falando em objetos voadores, ontem a agência de aviação americana multou uma empresa especializada em captação de imagens com drones em 200 mil dólares, depois que ela fez alguns voos ilegais em Nova York e em Chicago. Segundo a FAA, essa empresa chamada Skypan fez voos sem autorização em lugares com tráfego aéreo intenso nessas cidades, e inicialmente a multa proposta era de quase 2 milhões de dólares, o que fez até esses 200 mil saírem baratos para a Skypan, mesmo tendo sido a maior multa civil já aplicada pela FAA. Enquanto isso, lá no Facebook, ontem pintou no Recode um post que diz que a empresa não pretende renovar os contratos que eles fizeram com criadores de conteúdo para promover o Facebook Live e as outras iniciativas de vídeo da plataforma. Ao invés disso, o Facebook pretende passar a investir num outro projeto de vídeo para concorrer com a Netflix. A ideia é incentivar os criadores a gravarem conteúdos mais longos, com uma qualidade de produção mais refinada, justamente para chamar a atenção da galera que consome conteúdos originais da Netflix. Ainda sobre o Facebook, ontem o Mark Zuckerberg prestou depoimento num tribunal em Dallas num caso envolvendo a empresa Oculus, que hoje pertence ao Facebook. Esse caso vai tentar determinar se a Oculus roubou tecnologias e informações de uma outra empresa chamada ZeniMax para fazer o Oculus Rift. Depois que o Facebook comprou a Oculus por $2 bilhões, a ZeniMax apareceu e abriu esse processo, o que, segundo o Mark Zuckerberg, é algo normal e até esperado sempre que alguém compra alguém por uma quantia muito alta. Ainda assim, a ZeniMax insiste que alguém de lá compartilhou algumas tecnologias de realidade virtual com o Palmer Luckey, fundador da Oculus, logo que ele abriu a companhia, o que na visão deles foi determinante para o sucesso da Oculus e a venda da empresa para o Facebook. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que joga o Super Mario Run. A Nintendo está fazendo uma ação promocional que dá 50% de moedas a mais no final das corridas que você ganha. Isso vale até o dia 26 de janeiro, então dá tempo de ganhar bastante moeda até lá. Ainda sobre aplicativos, ontem o Evernote para iOS foi atualizado, chegou à versão 8.0 e ele trouxe um redesenho completo da interface. Agora ele está bem mais limpo e mais organizado, o que é uma ótima notícia e mostra que a empresa ainda está a fim de recuperar o tempo perdido nos últimos anos. Enquanto isso, no mundo da Apple, ontem a empresa anunciou que vai aumentar os preços da App Store no Reino Unido como resultado da desvalorização da Libra, com o tiro no pé que eles deram lá com a saída da União Europeia. Além disso, os preços também vão subir na Índia e na Turquia, também por conta da variação das moedas desses países frente ao dólar. Ainda sobre a Apple, o site japonês Makio Takara lançou um rumor de que ela estava se preparando para abrir um programa de trocas da bateria do iPhone 6, igual ao que ela fez com o iPhone 6S, mas a Apple veio a público dizer que isso é mentira, que eles não vão abrir nada disso. Já uma coisa que a Apple lançou ontem foi uma atualização de segurança para a versão 10.11.6 do OS 10 El Capitan. Essa é uma boa notícia para quem tem um Mac incompatível com a versão mais atual do sistema, que é o macOS Sierra, mas que vai continuar protegido contra falhas de segurança mesmo tendo uma máquina mais velhinha. E por fim, sobre a Apple, ontem marcou o segundo dia consecutivo em que executivos da empresa falaram sobre o Apple Music. Dessa vez, foi uma entrevista concedida pelo DJ Zane Lowe e da rádio Beats One, junto com os executivos Larry Jackson e a Bozoma St. John, e no fundo mesmo, eles repetiram o que o Jimmy Iovine tinha dito na entrevista que eu comentei ontem. Eles voltaram a promover a ideia de que o Apple Music é uma plataforma em constante evolução, no que parece ser a estratégia da Apple para tentar atrair de novo quem testou a plataforma lá no começo e não gostou. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instagram, que começou a liberar para todo mundo aqui no Brasil o recurso de transmissão de vídeo ao vivo lá nas Instagram Stories. Com o início de uma transmissão sua, só alguns dos seus seguidores recebem uma notificação que fala que você está ao vivo e, pelo menos por enquanto, não dá para rever, não dá para ver um replay, por exemplo, de uma transmissão de outra pessoa que você perdeu e nem dá para salvar o vídeo da sua própria transmissão no celular. Caso você queira ver se o recurso já apareceu para você, é só você arrastar a tela para a direita quando você abrir o Instagram para entrar lá naquela área de criação de novas histórias. Já quando algum amigo seu estiver transmitindo alguma coisa ao vivo, ele vai aparecer lá em primeiro lugar, naquele carrossel de Instagram Stories, com uma tag escrito ao vivo entre a foto e o nome dele. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E concluíram que entre janeiro e dezembro, esse mercado quase... O mercado quase seu. Eita, tudo... Ontem, o CEO da Airbus, um cara chamado Tom Enders, disse que eles pretendem me ensinar a aprender a falar.